Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Vamos então iniciando o nosso Gabriela Esportiva. Um grande abraço para você. Ótima tarde. Hoje, sexta-feira, dia 26 de julho de 2024. Ótima tarde, você ouvindo a gente no trabalho, em casa, nas ruas, nas estradas, em qualquer lugar do mundo, acompanhando pela internet. A partir de agora, as notícias mais importantes das modalidades esportivas que se destacam. E agora, em época de Olimpíadas, aí a gente vai falar de muita coisa também, viu? Então não sai da sintonia não, viu? A partir de agora, Gabriela Esportiva, não sai daí não que eu tô na área. Juntamente com a nossa bancada de comentaristas top, né, que já está por aqui, a gente vai dar o boa tarde a partir de agora. Boa tarde ao Júlio César Imperador.
Boa tarde para você, Marcão. Boa tarde, Zé Maria. Boa tarde, Fred Menezes, ouvintes do Gabriela Esportiva. Está chegando a hora, né? Está chegando a hora de a gente conhecer o primeiro finalista do Campeonato Baiano da Segunda Divisão 2024. O time do Colo-Colo viajou hoje cedo, com destino à cidade de Feira de Santana. O time já se encontra instalado em Feira de Santana, descansando, só esperando o momento do jogo. Daqui a pouquinho nós vamos bater um papo com o técnico Paulo Salles. Ele vai dizer para o ouvinte do Gabriela Esportiva e torcedor do Colo-Colo se o time dele já está definido ou não, se ele tem problemas ou não para esse jogo diante do Grapiona, jogo esse que vai dar o acesso ou ao Tigrão ou ao Grapiona amanhã lá no Jornal da Princesa. A gente torce para que esse acesso venha para o time do Colo-Colo. Daqui a pouquinho a gente volta falando sobre isso e muito mais aqui no Gabriela Esportiva, que só está começando, viu, Marcão?
É isso aí, já já os detalhes com Júlio César. Boa tarde também ao presidente campeão, Zé Maria.
Boa tarde, Marcos Bezerra. Boa tarde, Fred Menezes, Júlio César, amigos do Gabriela Esportiva. Olha, diferente da torcida do Colo-Colo, que sumiu, né? Não compareceu nos estádios esse ano. A torcida de Feira de Santana dá um belo exemplo para esse jogo de domingo, pela semifinal. Até a tarde de hoje, Júlio, 8 mil ingressos já vendidos, 5 mil ingressos tiveram preços promocionais, mas a partir daí o preço foi normal, e a torcida de Feira já garantindo aí, antes do jogo de domingo, 8 mil ingressos. É um público que dificilmente será quebrado na história desse campeonato baianinho, edição 2024, porque só o Fluminense teria esse poder, né, de reconquistar sua torcida. Esse fato que está acontecendo com o Colo-Colo aconteceu também com o Fluminense, mas não nessas proporções. O Colo-Colo tendo 700 torcedores, foi o público máximo do Colo-Colo em Léo, Júlio, é um número muito pequeno para o tamanho da torcida do Colo-Colo. Feira renasceu, tudo isso fruto de uma SAF muito bem feita, e a gente consegue entender que mesmo o Fluminense perdendo o primeiro jogo, a motivação existe em Feira de Santana para reverter a vantagem de Porto Seguro.
Já já os detalhes também. Boa tarde ao Fred Menezes.
Boa tarde, Marcão. Boa tarde, Zé Maria. Boa tarde, Júlio. Boa tarde, ouvintes Gabriela Esportiva. É alguma coisa diferente, né, Zé? Porque é um trabalho que se faz para recuperar não só o futebol, voltar à primeira divisão e também atrair o público, né? Atrair os torcedores. Porque os torcedores, com certeza o Colo-Colo tem, porque eu também sou torcedor do Colo-Colo, meus amigos todos torcem para o Colo-Colo, meus amigos ilhéenses. Então a torcida existe. O que precisa é motivar essa turma, né? E dar uma esperança que a pessoa vá lá assistir um bom futebol, né? Isso tudo é que, na verdade, acaba fortalecendo essa recuperação né, do Fluminense de Feira aí, demonstrando sua força, a força de sua torcida e do futebol da segunda divisão do Baiano. Então, que esse ano, inclusive, está muito movimentado, com várias equipes aí trabalhando para esse retorno. E aí, assim, a gente vai debatendo aqui, além das Olimpíadas, começou hoje, né, a abertura acabou de... Quer dizer, está ainda, eu saí de casa, ainda estava ainda na abertura.
Isso, né, mesmo.
E muitos jogos já começaram, amanhã também. Hoje aqui no programa a gente vai informar aqui os jogos de amanhã, dessa próxima semana aí, o que vai pegar fogo aí de esporte no mundo, né? Então, assim, a gente vai dando início ao nosso bate-papo aqui no Gabriela Esportiva.
Que já começou, 5h10, boa tarde.
Gabriela Esportiva.
A gente começa falando de Olimpíadas, né? A abertura acontecendo, eu creio que ainda, né? E o Rio Sena será navegado por 85 barcos, né? Ocupados por atletas e outros membros das delegações olímpicas na tarde de hoje. E a cerimônia está acontecendo, né? Diferentona, mais diferentona da história olímpica. Esse é o número que chama mais atenção. Afinal, o desfile de atletas que geralmente acontece em estádios de futebol, dessa vez... teve o Rio como palco, né? Com a plateia ocupando as arquibancadas nas margens e ancoradouros ao redor do Rio Sena. Então a delegação brasileira passou muito festiva, mas muita gente também reclamando, né? Uma abertura feita em local aberto, a chuva também compareceu aí atrapalhando um pouco a festa, né, Fredão?
É uma festa diferente e aí não tem jeito, pode passar por esses percalços também, é natural, né, que pode acontecer. É muito complicado, porque a segurança tem que ser uma prioridade, né? Inclusive, a França vive um momento também difícil aí, né, com esse problema da guerra aí da Ucrânia, e existe algumas, né, uns falatórios também com problemas de bombas, então é um risco muito grande, mas a população vai, o europeu e o amante do esporte, eles vão também, porque é uma das maiores festas mundiais, né? Essa festa do esporte aqui, que é um verdadeiro espetáculo. Eles promoveram uma festa diferente, né? Que o atleta, em vez de entrar dentro do estádio, geralmente de futebol, estádio grande, e entre e percorra os 400 metros, né, e se apresente lá para todo o público, né? Dessa vez eles passearam pelo Rio Sena, né, em cima de barcos com as bandeirinhas, uma coisa diferente. Agora eu não sei até que ponto aí, como vai finalizar isso, se eles vão soltar do barco para depois retornar, mas parece que são 5 quilômetros de barco por vários locais da França, que é uma cidade... Na Paris, que é uma cidade muito bonita.
6 quilômetros, né?
São 6 quilômetros, né? E um lugar assim que você pega todo o Museu de Louvre, a Torre Eiffel. Então, é uma festa belíssima, né?
Estava lá no Rio, né? No local, o famoso barco Batomouche, né? De pesquisa lá, francês.
Não, eles estão vendendo toda, porque é natural, né? Vende todo a França é um dos países mais visitados do mundo, né, no turismo, e esse momento de festa realmente vende toda a sua tradição, sua cultura, né, e isso é uma coisa bacana, né, porque é o que o mundo, né, o que o mundo quer ver, e na verdade eu acho que esse passeio nos barcos é bacana, mas de qualquer forma você separa um pouco dos atletas, que, claro, estão lá hospedados no mesmo lugar, né, Marcão?
Uhum.
Mas você, quando você entra dentro de um estádio e depois você reúne todo mundo e se mistura. E isso é muito bacana em todos os eventos, tanto na abertura das Olimpíadas como no fechamento. E você vê os atletas também brincando, né? Também se envolvendo a grande festa que é essa festa esportiva aí das Olimpíadas.
É verdade, são 205 delegações aí, representando os diversos países, 10.500 atletas classificados aí para esses Jogos Olímpicos, 277 atletas brasileiros estão por lá em Paris. E a festa hoje contou com cerca de 320 mil espectadores aí. Um número muito grande aí, realmente, para fazer a organização de uma festa dessa. É muito trabalho, hein, Fred?
Eu vi uma entrevista hoje de Cielo, que está trabalhando na Sport TV. E César Cielo, ele é a primeira vez que ele faz isso, né? E aí fizeram uma pergunta a ele e ele deu uma resposta muito interessante. Eu já imaginava isso também. Ele disse assim, essa festa de abertura é bacana, porque todo mundo quer participar, inclusive os atletas. Só que tem atletas que já entram em competição, que já entraram em competição antes e que amanhã, cedinho, já tem competição.
Sim.
E de qualquer forma, cansa, porque você fica em pé e tal, e acaba passando um pouco dos limites, né? Mas...
Por isso que nem todos participaram
da
cerimônia.
Nem todos participam. Né? Geralmente, no país tem muito esporte, Marcão, que só chega na segunda semana. Então, os esportes que tem muito atleta, geralmente, por conta de até da logística de hospedagem, né? Ela é, vamos dizer, atletismo, natação, tem muito atleta, eles colocam geralmente uma parte na primeira semana e outra competição na segunda semana, para dividir um pouco da hospedagem, né? Porque eles constroem a hospedagem, isso é um negócio meio muito complicado. Então, isso aí é natural, né? Mas Cielo fala que tem muita gente e, na verdade, que a maioria dos atletas não vão para as Olimpíadas para... claro que eles buscam a medalha, mas eles sabem que, às vezes, é impossível. Mas eles vão para a festa. Aquilo ali já é uma comemoração do fato de você conseguir ser classificado para a ida. Você ser um atleta do seu país. E isso é o que é interessante, é que tem muita gente que está na festa, vai para a festa, vai comemorar, inclusive, seu momento como atleta. Né? O momento olímpico e o seu momento pessoal como atleta. Uhum. Às vezes não, vai buscar medalha. Claro que tem a elite do esporte mundial, que o Brasil, inclusive, faz parte em alguns esportes. Aí não, você vai lá para vencer. Então, isso é muito interessante.
Uhum.
Sobre as chuvas que estão acontecendo, né? Isso é um aspecto natural, porque Paris talvez seja a cidade, é o país europeu, onde a chuva é constante. É normal, se chove muito realmente em Paris. E os organizadores já sabiam desse detalhe, mas ainda assim, eu acredito que a história do Rio, né, Senna, né, falou mais alto nesse momento. Agora, tem outras situações que estão acontecendo. Por exemplo, na questão de alimentação, há uma reclamação.
Sim,
a proteína tem sido muito carente, entendeu? Na alimentação dos atletas, o comitê até já se manifestou,
sim,
dizendo, inclusive, que essa responsabilidade não é do comitê, mas é um fato que está acontecendo, né, num país de primeiro mundo,
sim,
né, e nos jogos do tamanho das Olimpíadas deste ano.
Ô Zé, eu acho que isso está acontecendo porque eles estão colocando muita ideologia no meio do esporte. E isso é um fato que eles estão... A França, o governo francês aí, apesar de algumas derrotas políticas aí com Macron, eles estão querendo colocar para o povo, né, a diminuição da utilização da carne bovina. Então, eles diminuíram muito essa carne. Inclusive, pelo que eu soube, a delegação brasileira já sabia disso, que isso ia ocorrer, mas se preparou para isso aí, para alimentar seus atletas, e tem muito atleta que há uma necessidade de carne. Então, o pessoal da organização, né, eles têm que estar atentos, porque isso não pode ser colocado dessa forma para o atleta.
É uma rotina,
né?
Essa dieta.
É uma rotina do atleta. Aqui, né? Então, isso aí é meio complicado, né? Mas isso realmente está acontecendo. Mas eu acho que eles vão acabar organizando tudo aí em prol do evento maior, que é a Olimpíada, que é o evento esportivo.
Não, né? Pode colocar escargot, né, no lugar da carne. Inclusive, fecharam o espaço aéreo para essa cerimônia de abertura das Olimpíadas lá, viu? Lá na França.
Por conta, acho que por conta
segurança,
de segurança,
né?
Segurança.
É. Pois bem, a gente segue adiante aqui com o nosso Gabriela Esportiva 5:19.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
Falar de Sul-Americana, que a gente não falou ontem, né? O fechamento das oitavas de final da Sul-Americana. Tivemos aí na terça-feira o Internacional, esse jogo de volta com o Rosário Central. Tinha perdido a primeira partida por 1-0 e... nesse jogo de volta no Beira-Rio, acabou empatando em 1-1 e dando adeus à competição sul-americana, Zé Mário.
É, isso sinaliza bem claro que esse é o momento do Internacional, momento ruim. Né? Agora vai restar diminui isso aí, Júlio. Você acaba quebrando o raciocínio da gente. Agora vai restar apenas a competição do Campeonato Brasileiro, né? E Copa do Brasil, não é isso?
Isso.
É para o Internacional, mas é uma saída precoce, né? É mais um vexame no futebol irregular do time do povo lá do Rio Grande do Sul.
Verdade. Tivemos também aí na quarta-feira, né? O Bragantino, que na primeira partida contra o Barcelona de Guayaquil empatou em 1-1. E tivemos aí na quarta-feira no jogo de volta o Bragantino vencendo por 3-2 e garantindo a sua classificação aí para a próxima fase da Sul-Americana, o Bragantino.
O Bragantino foi bem, acabou vencendo aí o Barcelona do Equador e está classificado para as oitavas, né? Porque na verdade era as oitavas agora, né, Marcão? Mas agora entra as outras equipes.
Playoff das oitavas. Os
playoff da oitava. Então oitavas, o Bragantino fez uma boa partida. Vencendo aí, difícil, né? 3-2 dentro de casa.
Time que é, né? Fácil não, Barcelona.
Não, não tem jogo fácil, não.
Agora brasileiros?
E aí tivemos.
Peraí, acho que.
Já temos os confrontos.
Bragantino e acho que Corinthians, né?
A gente vai falar já dessa próxima fase.
É.
Tivemos o Atlético Paranaense também, né? Empatando fora de casa com o Cerro Porteño 1-1 e vencendo na Liga Arena ontem por 2-1 a equipe do Cerro Porteño. Então o Furacão garantiu sua classificação para a próxima fase.
O Paranaense também, né? Passou.
E aí tivemos também aqui quem?
Cuiabá.
O Achipato, né? Na primeira partida perdeu em casa para o Racing do Uruguai. E na segunda partida o Racing acabou perdendo em casa, mas foi para os pênaltis e acabou perdendo também por 3-0. Então passa o Achipato para a próxima fase. Na terça-feira tivemos também deixa eu dar uma olhada aqui na quarta, melhor dizendo. O Libertad, na primeira partida, venceu por 2-0 a Universidade Quito. Na segunda, empatou em 1-1. O Libertad passou adiante. O Boca, né, empatou em 0-0 na primeira partida com o Independiente Del Valle. Na segunda partida, o Boca venceu por 1-0, despachando o Independiente. O Cuiabá empatou em 1-1 com o Palestino na primeira partida, 1-1. E acabou perdendo em casa, na Arena Pantanal, para o Palestino, 2-1 Cuiabá. Deu adeus à Sul-Americana também.
É, o Cuiabá, né, Marcos, acabou... isso é um reflexo da campanha ruim
no Brasil
também, do Campeonato Brasileiro, né? E o Cuiabá é forte candidato a decair ainda mais, está ali pontuando na segunda parte da tabela do Campeonato Brasileiro. É uma campanha muito ruim e a gente vai percebendo, né, que futebol, quando a maré não ajuda... O clube também não tem como passar de fase. Felizmente, agora ele vai cuidar só, exclusivamente, do Campeonato Brasileiro, para tentar fugir do rebaixamento. Essa deve ser a principal meta do time lá do Mato Grosso.
Pois é, Fredão.
Não, esse foco, Zé, a gente sempre nota que quando não tem muito plantel e você não consegue focar, ou tem que estar disputando 2-3 torneios, é complicado realmente. Quando, de repente, nesse caso aí, de focar num só, pode ser que ele consiga a recuperação, né?
Pois é, o Always Red aí aplicou 3-1 na LDU ontem, né? Nesse jogo de volta, mas a LDU passou adiante porque na primeira partida venceu por 3-0. Né?
É isso aí.
E a gente vai agora para a próxima fase da Sul-Americana, já fala dos confrontos. Teremos aí na quarta-feira, dia 14 de agosto, né? Quando começam, ou melhor, começa dia 13, mas... No dia 14, o Rosário Central enfrenta o Fortaleza, às 19h, no primeiro jogo. Também teremos na terça, dia 13, o Bragantino contra o Corinthians, confronto brasileiro aí, terça-feira, às 21h, na primeira partida. Na Liga Arena, o Atlético Paranaense recebe dia 15, né, de agosto, o Belgrano, na primeira partida. Teremos também a equipe do Huachipato enfrentando o Racing. O Libertad enfrenta o Sportivo Ameliano. O Boca enfrenta o Cruzeiro, primeiro jogo dia 15 em La Bombonera. E teremos também Palestino contra o Independente Medellín na quarta, dia 14 de agosto. E a LDU enfrenta o Lanús, jogo também na quarta-feira, dia 14.
Sobrou para o Cruzeiro, né? Cruzeiro vai enfrentar o Boca Juniors, duas partidas. E naturalmente vai ser um bom teste, porque a gente já consegue enxergar o Cruzeiro, né, com uma equipe que está fazendo um campeonato vertical nesse Campeonato Brasileiro, sempre crescendo, começou ali, estabelecido ali no meio da tabela, agora já está muito próximo, né, do G4 do Campeonato Brasileiro, um duelo muito interessante. Eu acho que a maioria dos clubes brasileiros vão passar sem susto nesta nova fase da competição.
Tirando o Bragantino e Corinthians, esse confronto paulista aí.
Acho
direto.
Acho que o Corinthians passa.
Já se conhece.
Com toda dificuldade.
Está no momento melhor?
O Bragantino, não está no momento melhor. O Bragantino é a equipe mais regular. Né? Mas eu acho que o Corinthians é um duelo brasileiro. Isso facilita muito, Marcos. Não há deslocamento. O deslocamento é muito pequeno. De Bragança para a capital, para Itaquera, entendeu? É um deslocamento muito pequeno. Eu acho que aí, nesse confronto brasileiro, a tendência, eu acredito que o Corinthians passa.
Beleza. A gente segue adiante, viu? 5:26.
O mundo dos esportes em destaque na 102,9. Esse é o Gabriela Esportiva.
Haja coração!
Vamos falar da Série D do Campeonato Brasileiro aqui. Porque já teremos jogo aí nesse final de semana, né? Teremos amanhã, deixa eu ver se tem equipe baiana aí já competindo nessa outra fase do Brasileiro da Série D. Amanhã às 15h em Pituaçu, Júlio César, Jacuipense recebe o Iguatu.
Iguatu é do Ceará, né? Eu acho que a Jacuipense tem sim, já que o primeiro jogo é dentro de casa, tem condições de passar pelo time cearense. O time da Jacuipense começou mal a Série D, mas depois reagiu e chegou a se classificar para a próxima fase. Então, é hora de confirmar essa boa fase e vencer esse primeiro jogo dentro de Pituaçu. Vencer com um placar que dá até
Ceará,
um conforto.
É do Ceará, mas deve ser o quê? A quarta força do futebol cearense?
Não, eu acredito que não.
Ceará, Fortaleza, tem um Ferroviário também. Que
Ceará,
sempre,
Fortaleza,
durante
Ferroviário.
Muito tempo, né, foi a terceira força do futebol lá cearense. Mas, eu fico com você também. Acho que a Jacuipense pode passar pelo Iguatu, sim.
Pois é, o Itabuna joga no domingo, às 18 horas, aí lá em Pituaçu, também contra o Anápolis. O
Itabuna aí é a parada pro Itabuna já é mais complicada, porque esse Anápolis é um bom time lá do estado de Goiás.
Ontem, mais um jogador do Itabuna
foi sacado pelo Vitória.
Foi sacado do time e já está a caminho. Certamente já treino hoje com o elenco principal do Vitória. É aquilo que a gente comentou aqui na primeira fase, naquela fase de 14 jogos, foi um Itabuna utilizando o que tinha de melhor no time sub-20. Nessa nova fase é coisa muito diferente.
No sub-20 e no sub-23, né? Foi uma mescla de 20 e 23.
Eu falo sub-23.
Agora, eu acho o seguinte, na minha concepção, o que está em jogo aí é uma vaga para a Série C. E quem vai herdar essa vaga para a Série C não é o Vitória, é o Itabuna. Então, eu acho que vale a pena a diretoria do Itabuna, Marcos, fazer um esforço para contratar.
Mesmo que o Itabuna tivesse essa intenção, o Vitória não aceitaria. Isso aí faz parte do acordo. Ter atividade a equipe sub-20, sub-21, 22,
mas eu acho que esse acordo não iria interferir em contratação para reforçar o time.
Se você reforça o time, alguns jogadores do Vitória serão sacados. Não esqueça que o empréstimo não é só de atletas, é da comissão também, é do técnico também.
É uma troca de camisa.
Eu não sei até que ponto, então, foi bom para o Itabuna.
Somente para colocar a camisa e o nome do Itabuna.
Foi só para botar os jogadores em evidência.
Bom para o Itabuna, porque o Itabuna não paga nada. Quem está bancando tudo é o Esporte Clube Vitória.
Mas aí, Zé,
deslocamento, pede um... salários.
Mas aí,
já pensou?
Pede uma oportunidade.
Que o Vitória tá tendo,
pede uma oportunidade de brigar por uma vaga, quem sabe pois conquistar uma vaga Série C. Porque quem vai para essa Série C não é o Vitória, é o Itabuna. O nome que está lá é o Itabuna.
Você,
entendeu?
Você está esperando o quê? Da mentalidade dos dirigentes do Itabuna, que romperam uma parceria que daria muito certo e que aquilo significava o futuro deles, né? Eles mesmos provocaram essa situação de caos e voltaram novamente para a Série B. Agora que o Itabuna vai sentir na pele, entendeu? Como é difícil você disputar uma Série B e voltar para a Série A.
Eles entregaram o timão ao Vitória e agora a diretoria do Itabuna só tem que torcer para que consiga essa vaga, né? Na Série C.
Mas do jeito que está indo aí, filho, não vai conseguir, não.
Vamos ver.
Não vai conseguir.
A gente vai para o intervalo comercial, voltamos já já, 5h30, boa tarde.
Estamos apresentando Gabriela Esportiva. O mundo dos esportes em destaque na 102,9. Esse é o Gabriela Esportiva.
Haja coração.
E vamos seguindo com o nosso Gabriela Esportiva no oferecimento da Inforlaser, a mais completa em recarga e suprimentos para informática. Fone 3634-3222 em Ilhéus. E a gente fala agora da nossa Série B do Campeonato Brasileiro. A 18ª rodada começa hoje. Daqui a pouquinho, às 9h30 da noite, né? Mais tarde um pouco, o Ituano recebe o Vila Nova. O Vila Nova, que é o vice-líder, está em segundo lugar com 28 pontos. O Ituano é o vice-lanterna, lá em 19º com 12 pontos. Então, é um embate de vices aí nessa Série B hoje, logo mais, abrindo a rodada. E teremos amanhã a sequência aí com mais jogos, né? Mais 3 jogos amanhã. Mirassol e Operário do Paraná, Coritiba e Chapecoense, Sport e Ponte Preta. É, só alguns confrontos aí da Série B. Vamos à Série A do Brasileirão, porque tivemos ontem aí mais um jogo complementando a 19ª rodada. O Corinthians recebeu o Grêmio na Neoquímica Arena e acabaram empatando em 2-2. Um resultado ruim para as duas equipes, né?
Uma reclamação enorme com a arbitragem. Né? Marcação de um pênalti inexistente. Não, ninguém, eu não vi
a
ninguém comentar
quem?
A favor do Corinthians.
Corinthians.
Não vi ninguém comentar, ninguém, em nenhum local, que poderia ter sido pênalti. Inclusive, o jogador é puxado, Romero, foi puxado pelo Kahneman,
sim,
o zagueiro do Grêmio, e ele foi puxado pelo braço. Na verdade, puxão quando a bola é lançada na área e ele cai, em vez de cair para trás, ele cai para frente. Entendeu? Então, no bolo de jogador, é um negócio meio complicado. Um resultado ruim para as duas equipes, mas principalmente para o Grêmio, que estava jogando fora de casa, vencendo a partida e foi prejudicado, né?
Bom, o árbitro conferiu no VAR e marcou a penalidade. Então, teve a conferência do VAR, ele entendeu, ele marcou em campo e marcou também após a conferência no VAR. Esse resultado, o Renato contestou muito, sobretudo o Renato Gaúcho, né? Mas a realidade é que o Corinthians voltou a fazer um jogo com ofensividade, né? Gols de bela feitura, aquele Garros, aos poucos, né? Vem construindo gols interessantes. A gente percebe mais uma partida com um grau de dificuldade grande e o Ramon Dias ainda continua, né? Invicto à frente do Corinthians, né? O Corinthians só fez somar, só fez ganhar pontos.
Duas partidas
e um empate de ontem.
E aí o Grêmio do Renato Gaúcho perdeu a chance de sair da zona de rebaixamento, né? Apesar de ter duas partidas a menos ainda. Foi a 17º lugar com 15 pontos aí. Se vencesse, deixaria o Cuiabá na zona de rebaixamento novamente, né? E aí tem alguns jogos aí adiados que vão ser marcados ainda dessa rodada. 19ª do Brasileirão, Internacional e Fortaleza, Vasco e Cuiabá, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro, e Criciúma e Bragantino, que a gente vai ver aí quando é que vão ser marcados pela CBF. A rodada, né, ou o retorno, já começa aí amanhã, o retorno do Brasileirão. Amanhã no Allianz Parque, o Palmeiras recebe o Vitória. Olha, uma carne ruim aí de comer, disse carne dura para o Vitória tentar sair da zona de rebaixamento. Vai pegar o Palmeiras, Fredão.
Momento difícil para o Vitória, né? Pegar o Palmeiras nesse jogo agora, depois dessas derrotas aí. E fica difícil realmente jogar fora de casa, pegando o Palmeiras pela frente. O Palmeiras também vindo de uma derrota difícil, um jogo duro com o Fluminense, né? Então o Palmeiras vai querer de qualquer maneira, né? Porque senão ele começa a cair.
A brigar pela liderança.
Brigar para ele continuar brigando pela liderança.
Vitória,
né,
veio de uma derrota para o Flamengo no Barradão na quarta-feira, né? Perdeu por 2-1 e tem essa difícil missão, né? Amanhã.
Muito difícil.
Pois é. E amanhã também teremos Juventude.
Amanhã ele vai. O time do Marinho Santos vai adquirir experiência lá no Allianz Parque, né? Diante do Palmeiras.
Beleza. Amanhã, Juventude, às 19h, recebe o Criciúma no Alfredo Jaconi. Uma chance aí, um embate de equipes lá do sul do país. E chance do Juventude, né, avançar mais na tabela. Está em 12º lugar com 21 pontos. Criciúma está em 15º com 18. Tem que procurar se afastar da zona de rebaixamento, Criciúma. Amanhã também, às 20h, lá na Arena Fonte Nova, o Bahia enfrenta o Internacional, né, ó. Foi a primeira partida aí do início do Brasileirão, e agora o Bahia que recebe o Internacional em seus domínios, Júlio César.
É jogo duro para o time do Bahia, que precisa se reencontrar com o bom futebol. Sim. E com as vitórias, né? É um jogo dentro de casa.
Com os triunfos.
Com os triunfos. É um jogo dentro de casa, diante de sua torcida. Vai pegar um Internacional que ainda não conseguiu se firmar, está oscilando. Né, trocou de treinador há pouco tempo.
Saiu da Sul-Americana. Né,
saiu da Sul-Americana, coisa que não foi muito boa para o Internacional. Então o Bahia amanhã tem todas as chances. Acertar o time e apresentar um bom futebol e vencer para poder voltar a figurar aí, pelo menos no G6, né? Uhum. Já que o Bahia está na 7ª colocação aí na tabela de classificação.
E na sua pulha amanhã você vai colocar Botafogo ou Cruzeiro no Nilton Santos?
Não, vai ser um jogo bom de se ver, né? Todos os dois times jogam pra frente, dois times rápidos, tem bons jogadores. Mas o Botafogo, apesar de o Cruzeiro viver também uma boa fase, mas o Botafogo, pra mim, tá um pouco melhor, tá mais à frente. Eu apostaria no Botafogo. No Cruzeiro, hoje até rolou uma polêmica aí, de que o presidente, o Pedrinho, vazou um áudio, pressionou o treinador a escalar os novos contratados no time do Cruzeiro. E isso aí repercutiu. Depois o próprio presidente pediu desculpa ao treinador.
Ameaçando até demissão, né?
O treinador não quis entrar na conversa. Disse que nunca, o presidente nunca falou esse tipo de coisa com ele. Que se mandou o áudio, a ele não chegou. Então foi uma confusão tremenda, né? E eu sei que jogadores que foram contratados, alguns ainda não estrearam. E o presidente, no áudio, ele diz: esses jogadores foram contratados para jogar, não para ficar no banco. Então, trate de escalar os jogadores.
Visão de empresário, né? Ele pagou.
Investiu, né?
Sai do bolso dele, né? Ele é o dono da SAF agora do Cruzeiro. É natural que ele faça um investimento forte. E esse jogador não é para ficar em banco de reservas. Entendeu?
Tem peças
que não estão rendendo, tem treinador que insiste. Treinador, a gente conhece, né, Júlio? Não é só na Bahia, não. Tem treinador teimoso demais. Por isso, quando muda o técnico, o time cresce. Quer um exemplo? Porto Seguro.
Pois é. E aí teremos amanhã no Castelão, no Ceará, o Fortaleza, né, que está de vento em popa, né, está em quarto lugar no G4 com 33 pontos, vai receber o São Paulo em confronto de tricolores aí.
E com a mesma pontuação, 32 pontos,
quatro. Fale aí no microfone, Fredão, por favor.
E com a mesma pontuação, viu, do Marcão? 32 pontos cada um, quinto colocado.
O Fortaleza tem 33.
Oi?
Fortaleza 33.
Ah, é Fortaleza 33 e Cruzeiro 32. São Paulo tem 32 também. É isso mesmo. É o quarto e quinto colocado. Briga boa.
Tem, lá em cima.
Sinal de jogo decisivo, né?
É isso aí. Domingo, já às 11 da manhã, olha aí um jogo cedinho no domingo. É o Bragantino que vai receber a equipe do Fluminense, Fredão. Você vai acompanhar essa partida?
Jogo difícil. Jogo Bragantino e Fluminense.
Que horas?
11 horas da manhã. Se o Fluminense voltar a apresentar um bom futebol, o jogo vai ser um grande jogo. 11 da manhã no sol quente. A sorte é que os jogadores veteranos, eles só precisam jogar 45, né? Então tem outro para entrar.
Se tiver ele um dia divide. Nublado, com um pouco de chuva,
O negócio é dividir. Com certeza Felipe Melo não vai voltar nesse domingo.
O Flamengo joga no Maracanã às 4 da tarde, viu? Recebendo o Atlético Goianiense. Teve uma dificuldade na primeira partida, né, Júlio César?
Esse é aquele jogo que eu tenho medo. Sabe aquele ditado que diz que graveto pequeno que derruba a panela grande? É esse aí. O Atlético Goianiense, ainda mais que lá tem um treinador que eu respeito muito, que é o Wagner Mancini, porque o Wagner, ele é um treinador, ele é estrategista, ele estuda muito o seu adversário. Eu me lembro de um jogo Vitória e Corinthians, que o Corinthians estava imbatível, e o Wagner Mancini estudou o Corinthians e foi lá dentro da arena do Corinthians e deu 1-0 no Corinthians com o Vitória. Então, o Atlético Goianiense já jogou bem contra o Bahia. Né? Deu azar que cedeu aquele empate no finalzinho. O Flamengo vem de dois jogos que venceu, mas não agradou, né? Então é um jogo perigoso para o time da Gávea dentro do Maracanã.
Concorda, Zé?
Não concordo não. Acho que o Flamengo, pelo menos eu penso diferente. Jogando no Maracanã, é um Flamengo muito forte, um Atlético, gente, é uma partida Atlético. A realidade do Atlético, do Vitória, entendeu? E não duvidem, não. Daqui a pouco tempo, do time lá do Mato Grosso
Cuiabá.
Também, do Cuiabá também.
O Cuiabá é brigar, venceu o Flamengo
é
lá.
É brigar contra o rebaixamento. Mas o jogo é no Rio.
O Cuiabá no venceu Rio. No Rio.
Pois é, mas o jogo é no Rio. Entendeu? Mas o raio não cai no mesmo lugar duas vezes seguida, não.
Às vezes tem coisas que só acontecem com o Flamengo e aí o raio cai até mais de duas. Porque já caiu contra o Cuiabá, já caiu contra o Fortaleza. Tem mais resultado negativo aí. Contra o Juventude e por aí vai.
Flamengo ganha. 3-0, na minha opinião.
Pronto. Vamos colocar na pulha aí. E teremos também na Arena Condá, no domingo, às 19h, o Grêmio contra o Vasco da Gama. O Grêmio querendo sair da zona, né? Depois desse empate. E o Vasco da Gama tá lá no meio da tabela. Vinha de uma sequência muito boa, teve essa derrota aí na última rodada, né?
Eu acho que o jogo é muito difícil para o Vasco. Eu sou realista, né? Porque a gente está analisando o Vasco com o elenco que o Vasco tem. É um elenco de altos e baixos, entendeu? Então essa é a realidade, sobretudo o sistema defensivo do Vasco. Não merece aquela confiança, não. E a necessidade de vencer do Grêmio, entendeu? Vai impor um jogo mais vertical.
Se a gente for olhar os dois últimos anos, um retrospecto aí, o Vasco estava mal no Brasileirão e quando enfrentou o Grêmio virou a chave, aí começou a vencer. Então esse...
Né? Mas o Vasco já não está. Próximo já... ali da zona do rebaixamento.
Aí
a realidade do Vasco
já é do Grêmio.
Já é outra. A dificuldade já é do Grêmio. É o Grêmio quem tem a necessidade de correr atrás. Eu acho que o Grêmio, mesmo jogando ainda fora do seu estádio, né?
Jogando na Arena Condá.
Na Arena Condá, em Chapecó, imagine. É. Agora em Chapecó. Então, acho que o campo também não ajuda, não. Não é campo referência, não. Aliás, se a gente for analisar com profundidade, é um campeonato brasileiro cheio de campos ruins. Campos muito ruins. E o Maracanã não está muito longe dessa realidade, não, viu, Fred?
Eu me recordo, acho que o Grenal foi lá também na Arena Condá, viu, desse Brasileirão. E aí teremos também o Atlético Mineiro em sua arena, MRV, recebendo a equipe do Corinthians.
Atlético. Bom duelo. O Atlético... Melhor na fase, né?
O Corinthians vem numa crescente, né?
O Corinthians vem numa crescente. Foi normal essas vitórias, porque o treinador chegou, deu novos ares ao time, conversou muito. O time teve essa resposta em dois jogos. Agora vai pegar um time que está encaixado, joga um futebol para frente, um futebol ofensivo, Né? E tem lá um dos melhores jogadores hoje do Campeonato Brasileiro, que é o Hulk. Né? Tem o Paulinho também, tem o próprio Scarpa. Então o Atlético tem um excelente time. Esse aí vai ser um verdadeiro teste para o Corinthians, né? Para o torcedor do Corinthians parar e pensar. Eu falo, não. O Corinthians, se ele venceu o Atlético, é sinal de que o time está no caminho certo e o treinador está tá conseguindo dar os resultados.
E para fechar essa 20ª rodada, né, início do retorno, teremos na Arena Pantanal o Cuiabá, o eliminado da Sul-Americana recente, vai enfrentar o classificado Atlético Paranaense.
Jogo difícil também, difícil, né?
Jogo duro também.
É, o Atlético parece que está voltando aí a se reencontrar com o bom futebol, com a vitória, passou agora de fase.
É Atlético na Sul-Americana,
e quem, Marcos?
E Cuiabá.
Cuiabá jogando na Arena Pantanal.
Cuiabá. Jogando em casa. Ah, é. Jogando em casa.
Eu não arrisco o palpite, não, hein, meu
povo? É, jogo difícil. Cuiabá vem também de uma desclassificação da Sul-Americana, né? Dentro de casa.
É verdade. Aí é 1,5.
Beleza. Falamos tudo já do Bayern União Série B? Não, né, Júlio César?
Ainda não. Nós temos aí na ponta da linha aí o técnico Paulo Salles, né? O Paulo Salles, que trabalhou forte durante a semana. Primeiramente, eu quero saber do Salles como foi essa semana de trabalho que antecede esse jogo aí, que pode dar, Salles, a classificação ao Colo-Colo para voltar à primeira divisão no ano que vem. Boa noite.
Boa noite a você, Júlio, a todos os ouvintes. Prazer falar com vocês. Uma semana muito proveitosa, né? A equipe muito motivada. Sabemos da dificuldade, encontraremos uma boa equipe. Dentro das expectativas, logicamente que são as melhores possíveis, mas teremos dificuldade no decorrer do jogo, uma coisa normal. Mas estamos muito bem preparados e esperamos fazer uma grande partida, mas acima de tudo, saímos com o acesso garantido.
Salles, quero saber de você o seguinte, tirando o Léo Campos, que está no departamento médico, passou por uma cirurgia, os demais jogadores estão todos à sua disposição? Você já tem um time definido ou você tem dúvidas ainda? Porque durante a semana você não tinha o Dedeco treinando, ele só voltou a treinar no final de semana, já no finalzinho ali dos trabalhos. Então você tem esse time definido ou tem dúvida, vai deixar para definir dentro do vestiário?
Temos alguns problemas de ordem médica, né? O Léo Campos já está tratado. Temos mais 3 jogadores que são dúvidas, né? Dedeco, Marcelinho e o próprio Aran. Esperamos que até momentos do jogo possa estar à disposição. E dentro deste patamar, não temos uma ideia ainda, lógico, uma ideia nós já temos. Mas em virtude dessas dúvidas, não temos ainda escalação para podermos repassar para vocês.
Bom, eu quero agradecer a sua participação aqui no Gabriel Esportiva, desejar boa sorte, que você junto com os seus comandados possam aí conquistar esse tão sonhado acesso de volta à primeira divisão aí com o time do Colo-Colo, Salles. Obrigado, boa noite.
Grande Júlio, um abração a você e a todos os ouvintes. E sempre bom falar com você. E com fé em Deus, vamos conseguir mais um acesso aí. Será sempre importante para todos nós.
Tá aí o técnico Paulo Salles do Colo-Colo, né? E a gente deseja sucesso e boa sorte para ele e todo o elenco do Colo-Colo nesse jogo de amanhã, Zé Maria.
Ele falou aí em 3 dúvidas, né? Em 3 problemas. Espero que ele coloque em campo quem realmente não tem problema, porque ninguém imagine que vai ser um jogo fácil, não. A gente está lembrando aqui, o Grapiona deixou a cidade de Ilhéus na terça-feira e na terça-feira, já pela tarde, já fez o seu primeiro trabalho lá em Cachoeira. Então, só vai sair de Cachoeira, que fica próximo ali à Feira de Santana, Júlio, no dia do jogo, entendeu? Momentos antes, né? Horas antes do duelo, desse jogo lá no Joia da Princesa. Então, é um Grapiúna que, diferente do Colo-Colo, não tem problema nenhum, né? Todos os jogadores estão à disposição, inclusive os 3. Os mais veteranos, né? O que o goleiro Churek, o lateral Paulinho e o meio atacante Gilcimar, entendeu? Além de outros jogadores que vivenciam uma fase diferente, ou vivenciavam, né? Porque no jogo do Colo-Colo, esses jogadores tiveram um rendimento abaixo do esperado, felizmente, né, Júlio?
É verdade.
Porque não jogaram, não repetiram as boas atuações dos outros 5 jogos que aconteceram aqui no Mário Pessoa. Então é um Grapiúna que já está instalado lá próximo, entendeu? Vivenciando o momento, fugiu, saiu do Ilhéus naquele momento já não servia nem como concentração, a realidade é essa. Você tem que sair do foco. Você está disputando com outro time da cidade, ou um time tradicional da cidade, você tem que sair tendo no seu elenco a maioria jogadores abaixo da idade, você tem que realmente recolher o grupo para fazer um trabalho diferente de motivação. Quem está com prejuízo é o Grapiúna, o Colo-Colo é quem tem a vantagem, e a realidade é que um Grapiúna que em Feira de Santana já está muito próximo lá da decisão, deverá criar muita dificuldade ao Colo-Colo. Então o Colo-Colo tem que colocar quem realmente está inteiro, né? Porque esse é um jogo que vale o acesso para o Campeonato Baianão do ano que vem.
O Grapiúna, né, Zé, pela campanha que fez diante da dificuldade, e agora nessa fase, nesse primeiro jogo, pode ter algum tipo de incentivo, né? E os meninos vão correr,
com
fazer
certeza.
De tudo.
Não, né? Incentivo já está tendo...
Desde a primeira partida.
Desde a primeira partida. Os grandes débitos do Grapiúna, entendeu, já foram quitados. Os débitos mais pesados, a equipe está em dias, né? A gente está sabendo de outros problemas aqui que já foram solucionados nas últimas 24 horas.
Olha aí.
Futebol profissional é exatamente isso.
Sem contar uma semana de paz que eles tiveram, né? Uma semana de tranquilidade.
A federação escalou Ezequiel Souza Costa, árbitro CBF de Macarani. Ah, é árbitro CBF, hein? Difícil é saber qual é o árbitro da Bahia hoje que não é CBF. E acreditem, viu? Esse me chamou a atenção aqui, Júlio, porque os assistentes também são CBF de Salvador. O Antonielson Jesus da Silva e José Carlos Oliveira dos Santos também estão escalados. E o quarto árbitro, se houver um problema de saúde do árbitro, e isso pode acontecer, entendeu? Você não vai ter ideia quem é o quarto árbitro escalado para esse jogo.
É de uma, né?
Rapaz, é Bruno Fernandes Moreira, da CBF. Não, quarto árbitro. Bruno Fernandes Moreira, da CBF de Lauro de Freitas.
Lauro de Freitas.
Quer dizer, Lauro de Freitas já tem até árbitro CBF. Como não vai demorar também, tá aqui. CBF Una. Rapaz, tá de brincadeira, rapaz. Tá de brincadeira. Tem um CBF de Una aqui também, trabalhando no domingo, no jogo do Fluminense de Feira.
Só falta agora receber o título de árbitro CBF, Marcel Garcia e Goiabão, que habita lá na BB.
Daqui um dia. Considerações finais começando por você, Júlio César, o engraçadinho.
Alô, Cecel Show! Alô, Goiabão! Segura a onda aí que vocês vão receber aí a plaqueta da CBR pra botar no uniforme, viu? Rapaz, deixa eu finalizar dizendo que em Juerana tem futebol amador neste domingo, dia 28, né? 9 horas tem Racing e Chelsea, 11 horas tem Força Jovem e ACE, e às 14 horas na Vila Queiroz, tem Vila Queiroz e União City, e tem o Baba dos Amigos também, dia 28, R$20. Então tá aí, alô meu amigo Cipa, aquele abraço, um abraço a todos. E que amanhã, né, o Colo-Colo consiga o acesso e eu vou estar lá no Jardim da Priscila para testemunhar tudo isso.
Até segunda, Júlio César, do Esportiva. Zé Maria.
A desejar aos amigos do Gabriela Esportiva um final de semana com muita paz, com saúde para todos. Boa noite.
Boa noite, Zé. Até segunda-feira. Fred Menezes.
Marcão, só para dar aqui o Brasil... Amanhã no basquetebol, às 12 horas, pega a França, jogaço. Pronto. E o voleibol Brasil-Itália, campeão mundial, a Itália, às 8 horas da manhã, nas Olimpíadas aí. Quem gosta, tem muitos jogos aí. Então, Marcão, vou mandar só um abraço para a Frei aqui, que trabalhou no meu carro aí, que eu vou colocar para vender. Então, um abraço para ele, boa noite. Um bom final de semana a todos aí. Boa noite para você, Marcão, Zé Maria, Júlio César e ouvintes do Gabriela Esportiva.
Valeu, Fredão. Até segunda-feira. O nosso Esportiva vai ficando por aqui no oferecimento da InforLaser, a mais completa em recarga e suprimentos para informática. Fone 3634-3222 em Ilhéus.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.